Ah, eu não sei cantar música, não. Se vai ter a música, vocês cantam.
Então você puxa hoje, Guilherme.
When going the road to sweetest side, Haru, Haru. Pronto, já começamos a desvirtuar, né? Quem canta e quem não canta. Então acho que já tá dado o início.
Olá a todos, a todas, a todes, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast Mesa da Vida, nosso terceiro episódio. Chegamos até aqui e hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas que a gente não sabe como que se articulam bem. Vamos ver se de algum jeito a gente entende isso aqui, que é nativos, imigrantes digitais e demanda e desejo. Então, o que aconteceu? Nós três estávamos conversando em algum momento e conversando justamente sobre nativos e imigrantes digitais. E de algum jeito essa conversa chegou no tema de demanda e desejo. A gente não lembra como isso aconteceu. A gente vai tentar recriar esse trajeto aqui agora, de alguma maneira, junto com vocês aqui no Mesa da Vida. Eu queria convidar o crítico de cultura para explicar o que que ele propôs com nativos imigrantes digitais, já
É,
que
não
foi ideia
foi
dele.
muito bem minha ideia, assim, né?
Ninguém assume a ideia aqui, né? Todo mundo falando foi minha ideia.
Eu vi isso como uma tática de retaliação do psicanalista ao crítico de cultura. E nós encerramos a sessão de hoje, gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
O tema de hoje, ele, né, a gente brinca que tem uma conversa sobre qualquer tema, mas nunca um tema qualquer. E talvez a emergência desse assunto, ela apareça da seguinte questão. No nosso segundo episódio, caso você ainda não o tenha ouvido, eu convido-lhe a ouvir. A gente tratou um pouco sobre uma questão que permeia os nossos três campos, né, de fala, e em um determinado ponto eu cito um filme, que é o Ensina-me a Viver, para falar sobre coaches. E esse filme, ele, se você ainda não o assistiu, né, fica aí o convite, não é lá grande coisa, mas tem muita coisa lá dentro. Esse filme, ele trata de um relacionamento amoroso entre duas personagens que têm uma diferença geracional de, sei lá, duas ou três gerações entre si, né? É um jovem de 20 e uma senhora de 80. Acho que em algum ponto, não durante, mas depois da gravação, eu em alguma conversa nossa, como o psicanalista falou, eu levantei esse ponto, né? De que alguns entendimentos, e logo acho que o psicanalista vai pegar essa bola para brincar, vale ressaltar aqui que entendimento é uma ficção, né? O seu Lacanzinho, nosso querido, ele pontua isso algumas vezes. O Lacan não era uma figura afeita aos holofotes, assim, da indústria de cultura, por assim dizer, mas ele concedeu algumas entrevistas e aparições públicas, e existe essa lendária na qual, e aí eu vou pedir que o psicanalista me corrija, porque eu não me preparei para falar sobre, ele topa participar de um programa de rádio ou de TV. E durante essa entrevista, em algum determinado ponto, a pessoa que o entrevista fala: mas você. Algo como, né? Você não tem medo de não ser entendido, algo assim? E o Lacan fala: não, eu não tenho a pretensão de ser entendido. O entendimento, em algum lugar, é uma pretensão, né? Sei lá, é um tipo de arrogância, né? Querer ser entendido. Tudo que existe entre nós é desentendimentos, porque a gente fala a partir de um mundo e de um repertório, procura estabelecer correspondências, aí também chamando Lacan aqui para a roda, correspondências existem, né? O que não existe é reciprocidade. Então a gente busca essas correspondências, mas como reciprocidade não existe, o máximo que a gente consegue é falar para o outro: ah, eu acho que eu sei do que você está falando. Sem nunca falar: eu entendo o que você está me dizendo. E aí, essa angústia, ou sei lá como a gente vai chamar isso hoje, ela aparece porque eu acho que eu converso com os meninos e digo para eles o seguinte: eu me preocupo com o fato de que o TikTok, para mim, que é uma nova rede social chinesa, já é inutilizável. Assim, chegou ao ponto de, no meu entendimento, aquilo eu já não consigo mais. Não tenho capacidade, cognição, sei lá como justificar isso, mas não dou conta. É muito rápido, né? E eu estava falando com os meninos essa preocupação de que se existe um horizonte no qual os possíveis entendimentos, né, as possíveis correspondências vão se tornar cada vez mais minguadas, cada vez menos fortes, robustas, entre as nossas capacidades de fala, de entendimento, de cognição, de criar imaginário comum, imagens, de ter um campo de referências, né? À medida que o gap das culturas, e aí tô puxando a brasa para a sardinha dos estudos de cultura, o gap das culturas geracional está ficando, às vezes, de 5 anos. E, historicamente, isso é um assombro, né? E 5 anos, eu acho que eu estou sendo generoso, né? Quando a gente pensa em obsolescência programada e obsolescência percebida, que são dois fenômenos distintos, né? A programada é: esse celular em 1 ano fica velho. A percebida é: saiu de moda, não é mais chique, não é mais legal, não chama as mesmas imagens, né? não puxa o mesmo arcabouço. Vou rumando para a conclusão dessa minha primeira fala. A angústia toda surge, primeira, dessa ideia de que a gente está rumando para um tempo no qual os entendimentos, claro, como a gente se aproxima, no caso do historiador, ou já passou, no caso do psicanalista e do crítico de cultura, dos 30, a gente começa a perceber um processo que ele é quase teórico até os 30, que é o processo do envelhecimento como um fenômeno social. Você começa a perceber que os lugares que você frequenta mudaram, que os lugares que você frequentava deixaram de existir, que as referências que você tem para fazer uma piada, né? Quem nunca foi, por exemplo, num show de humor de um humorista mais velho, que ele falava, sei lá, às vezes de um personagem de uma novela, e você ficava tipo, quem é esse personagem mesmo? E aí eu acho que, pelo menos, né, imagino, que surgiu desse lugar de ficar pensando, cara, o gap entre as gerações está ficando tão rápido e tão profundo e tão abismo, que já, por exemplo, eu já tenho pessoas do meu ciclo de convivência, do círculo social, isso no Instagram ainda, que às vezes fazem piadas que são referência ao Twitter, que são referência aos vídeos e às músicas do TikTok, e eu já não entendo o que aconteceu. E aí acho que concluo por aqui, tentado fazer, e aí vocês me falam se funcionou para vocês ou não, tentado fazer um preâmbulo de por que que esse é um tema para se discutir, né? Por que que a gente decidiu conversar sobre isso? Na minha imaginação, a gente decidiu conversar sobre isso porque o histórico de comunicação entre as gerações está se tornando fragilizado, e acho que agora isso é mais perceptível do que nunca, né? Dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para a gente, mas agora da gente para os nossos irmãos, né? Irmãos mais novos, irmãos caçulas. Já tem aqui uma diferença de quem nasceu na era digital, pós anos 90, e de quem migrou para a era digital, pré anos 90.
Eu acho que isso acompanha, na verdade, uma alteração na própria demanda histórica de como se vê o tempo, né? Acho que cada vez mais, especialmente no que a gente chama de capitalismo tardio ou realismo capitalista, existe uma tentativa de aproximação de uma lógica temporal cada vez mais rápida, que não permite com que hajam as tessituras e as irregularidades do tempo humano, né? Então eu acho que o gap geracional que entra a partir daí, ele está precisamente colocado nessa tendência com certeza, na imperativa categórica de um funcionamento pleno do que a gente entende ou vende-se, né, como história, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E uma coisa que me chama muito a atenção é ver, por exemplo, o quanto, na verdade, a dimensão de divisão de tempo, né, e por isso talvez as gerações futuras, né, que nasçam cada vez mais digitais, mas não só mais digitais, mas mais rápidas digitalmente, né, em sentido de que elas consomem com mais velocidade aquilo que a indústria propõe, e que, como o Baudelaire e o Benjamin vão colocar, né, são retratos de uma modernidade que está completamente apodrecida sobre capas novas, né, que na verdade não se altera nada drasticamente. A gente vê, por exemplo, a invenção de novos aparelhos, ou de novas mídias sociais, ou de novos recursos materiais, que são, na verdade, fundamentos meio que do mesmo processo, né? Talvez.
Só que mais pauperizado, mais fast foodizado, né?
É, sim, porque obedece a essa lógica do imperativo de um tempo que é absoluto e é muito corrido. E uma coisa que eu acho interessante, que pode até levantar esse debate, é: a gente não vive hoje sem as coisas sem fio. Não vive. Não tem como, né? Especialmente para nós que estamos aí na casa dos 30 e tal. E existe um imperativo nos objetos sem fio, que é o fato de que você não mais demanda de um fio para estar conectado. Então, você, ao haver, né, essa disposição dos objetos sem fio, você cria esse imperativo imaginário de ter que estar conectado 24 horas por dia.
É, e eu gosto muito, vou só fazer um parênteses, se eu estiver te interrompendo, por favor, me fala, que eu retiro para você concluir. Mas isso me assusta muito, porque é quase uma marca de um outro tempo, né? A perda do fio é um fenômeno histórico. As coisas deixaram de estar ligadas em lugares. Então, é quase como se a gente, atenção para qual a gente eu estou falando, né? Raça, classe, gênero e nacionalidade. Mas a gente... Vira nômades digitais.
Eu fui escutando vocês e fui escrevendo aqui um monte de coisa que foi me ocorrendo. Vou tentar falar de algumas aqui. A primeira delas é sobre a questão do tempo, né? Parece que essa discussão gira um pouco em torno disso, do tempo. E parece também haver um consenso entre a gente de que existe uma espécie de aceleração do tempo, né? E que fragmentação, aceleração. E aí me ocorrem algumas ideias. A primeira delas que me ocorre é, eu não sei bem de qual mitologia que é isso, se alguém souber, coloca aqui pra mim, mas os dois deuses mitológicos do tempo, que é o Cronos e o Kairos, é mitologia grega?
Essa é mitologia grega.
Me ocorrem essas duas figuras, né? Porque é pra chegar num assunto que eu quero falar, que é o tempo lógico. Então, o Cronos é uma espécie de deus que conta o tempo pelo relógio, né, em segundos, minutos, horas. E o Kairos é uma figura mitológica que é um pouco diferente do Cronos. Também tem relação com o tempo, mas tem a ver com a experiência. O Kairos tem... Algo da mitologia do Kairos é de que ele passa por você e você deve segurá-lo pela testa, porque senão ele vai embora e você perde, né? O Lacan, ele vai mexer um pouco com a comunidade psicanalítica da época quando ele vem dizer, imagina, depois que o Freud morre, os psicanalistas da ocasião começam a tentar calcular um jeito de fazer a psicanálise acontecer de maneira garantida no set. Então, é a grande crítica do Lacan à IPA, por exemplo, né? Ele fala, vocês ficaram religiosos psicanalistas. Essas palavras são minhas, não do Lacan, mas em suma é isso que ele diz. E aí, o K que ele vai... Bom, ele de alguma maneira diz isso também, porque ele fala que ele foi, no Seminário 11, ele diz que ele foi excomungado daí. E aí ele vai dizer o seguinte, os analistas da ocasião falam assim, olha, a sessão tem que ter 50 minutos. É assim que uma análise acontece. E aí ele fala, não, o tempo não é medido em cronos. O tempo é medido de outra maneira. Então ele instala algo, ele cria algo, né, na teoria lacaniana, que é o tempo lógico. Então ele diz que o inconsciente, ele é atemporal. O inconsciente não conta o tempo em segundos, minutos e horas. Não funciona assim, né? E portanto, a sessão também não deveria ter essa estrutura. A sessão deveria ter uma estrutura lógica de tempo, não cronológica. E aí, é uma pergunta que até me fazem às vezes, assim, você atende criança? E eu respondo, só atendo crianças, mas elas têm várias idades. Elas têm várias idades, algumas têm 80 anos. Porque o sujeito do inconsciente, ele não tem idade, né? Na verdade, a neurose é sempre infantil, então se tem idade é infantil. Então a psicanálise tenta subverter um pouco essa questão do tempo. E acontece algo com frequência, aconteceu hoje também, que me ocorre agora. Com alguma frequência, eu recebo pedidos de análise e que no pedido já é possível ver algo disso que a gente está chamando de aceleração do tempo. Então hoje uma pessoa me ligou 23 vezes, por exemplo, para agendar a primeira entrevista. 23.
Se fosse em hora, seria como se essa pessoa não tivesse dormido e tivesse ligado quase uma vez por hora, né?
Exato. Mas assim, não é algo comum, né? E a gente observa isso de maneira muito tranquila pelos meios de comunicação. Então, antes do telefone, mas vamos colocar a partir do telefone, né? Quando surgem os telefones fixos e você consegue ligar para alguém, né? O tipo de comunicação que se estabelece ali é assim, eu ligo e alguém atende, eu falo, alguém escuta e responde. E aí eu desligo e acabou, né? Eu desligo, aquela ligação não existe mais. Aí eu posso fazer uma outra ligação em um outro momento, mas acabou, né? O que a gente vivencia hoje com o WhatsApp, por exemplo, outro tipo de experiência. Eu mando uma mensagem e o meu interlocutor não necessariamente está ali vendo, né? Mas, de alguma maneira, eu espero uma resposta rápida e uma conversa que não termina nunca. A ideia da temporalidade, né, nos meios de comunicação mostra muito bem o que está acontecendo, né? Eu estou sempre mandando mensagens, o meu interlocutor não está ali, mas ainda assim eu espero que ele esteja, que ele responda com alguma agilidade. E tem uma outra característica que é importante ressaltar também, que é o seguinte, há uma perda que não é irrelevante da experiência da voz, né? Então, no telefone eu falo com alguém, essa pessoa me escuta e me responde. E no WhatsApp eu falo, né? Em geral as pessoas inclusive se queixam quando recebem áudios muito longos, né? E aí eu perco algumas coisas na escrita, ganho outras, mas perco algumas coisas na escrita, né? E a experiência da voz é perdida aí, né? E eu acho que aqui já começa a amarrar um pouco com a questão da demanda e do desejo, já entendi como que a gente chegou nisso. Mas eu vou jogar a bola para vocês agora.
Eu quero... Posso? Historiador, posso? Agora, escutando a fala do psicanalista, eu me transportei para dois lugares. Ou três, talvez. Eu vou tentar ver quantos foram enquanto eu falo. O primeiro deles é a ideia de que nessa realidade, né, na qual a gente está inserido, que as comunicações elas vão acontecendo por essa via digital. Elas são majoritariamente textuais? Sim e não. Né? Textual escrito, perdão, né? Porque tudo que a gente faz é produzir texto, seja ele oral, tarará. Mas elas são majoritariamente escritas? Sim e não. Porque tem um recorte de classe, né? Infinitas vezes, quando eu me comunico com pessoas mais pobres... E aí a gente está falando, né, dos nossos amigos, de pessoas com quem a gente trabalha, de pessoas que trabalham nos mesmos lugares que a gente. eu sinto que essas pessoas se sentem mais à vontade mandando mensagens de voz. Porque o texto, ele tem um caráter muito claro, elitista e exclusório, né? O texto carrega consigo uma ortografia, o texto carrega consigo um monte de regra, tarará, tarará, e ao ler uma pessoa, você meio que sabe de onde ela veio, né? Ao escutar também, mas...
Ah, desculpa, posso só fazer uma adesão rapidíssima?
Quantas vezes quiser, meu amor.
Eu, só para fazer, porque me ocorreu aqui uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que é você colocar a escrita como esse elemento talvez excludente e pensar mesmo como a gente divide a história tradicionalmente no seu estudo, né? Da pré-história, sim.
Via invenção de escrita, sim.
Exatamente, né? E então, e como é que a gente chama, né? Antes da escrita, a gente chama de pré-história, né? Como se toda a experiência humana tivesse subjugada a essa forma de expressão, né? Porque aí se coloca, acho que já, né, essa divisão historiográfica, essa divisão histórica já coloca esse pinguim, né, de que esse processo da experiência humana, ele é um processo que seleciona a depender de como você interage com ela, né? Então, se você não escreve, você não vive, né? Você não tem nada a partilhar, você não tem história.
E é um, né, modo até hoje de operar uma violência, né? Porque frequentemente, recorrentemente, a gente vê as pessoas, por exemplo, nos fóruns digitais, nas redes sociais, pela falta de um acento, pela troca de um dois S's por um cedilha, a primeira coisa que elas fazem é desvalidar o argumento uma da outra e se ofenderem, né? Seu analfabeto, seu não letrado. Só que tem uma coisa curiosa, eu vou tentando voltar para o psicanalista. O letramento, ele também obedece às regras dele. Existe uma coisa chamada letramento digital. Quando eu me vejo incapacitado de usar ou ser usado, né, tanto faz, o TikTok é um diagnóstico do meu iletramento digital, né? Quando eu preciso pedir ajuda para as pessoas para usar o torrent, quando eu preciso de ajuda para baixar alguma coisa, é um atestado de um iletramento, né? E aí, tô usando esse exemplo para falar sobre essa ideia, né, de que a gente vive comunicações que vão explicitando suas exclusões, né? Então, quem prefere a mensagem de voz ou de texto e por quê? Quem faz uso de qual rede social e por quê? Né? A gente tem um recorte etário. O Facebook ficou para gente mais velha ou para gente mais pobre, né? A rede social do momento, Instagram é para uma classe, para uma idade, para uma nacionalidade, e tem outra classe, idade e nacionalidade que já se apropriou de outra rede. Só que, aí de novo, né? Só que como esse processo ele está se tornando a toque de caixa. Então a gente lembra, né, de como foi penosa a passagem do e-mail para o fórum digital, do fórum digital para o Orkut, né? Antes disso teve o MySpace, e como do Orkut até a próxima coisa, a gente levou anos. Mas vou voltar. Então, a fala do psicanalista, ela me leva para esse primeiro lugar, que é: a nossa era torna mais explícito um caráter excludente das nossas comunicações. Mas logo de primeira, eu já vou duvidar do que eu estou dizendo, tá? Porque para mim é muito claro que quando inventou-se o telefone, ter um telefone, pelo menos no Brasil, era tão caro quanto ter um automóvel. As pessoas deixavam linha telefônica de herança. Escrever uma carta, o filme central do Brasil é sobre isso, né? Num rincão de um Brasil profundo, existe uma mulher cuja profissão é se colocar disponível para escrever cartas de pessoas iletradas para seus parentes letrados. Ou iletrados também, né? Porque além de escrever, ela lê as cartas. Então, a comunicação talvez ela sempre tenha carregado caráter exclusórios. É que agora eu acho que elas vão ficando mais explícitas. Esse é o lugar número um. O lugar número dois é que enquanto o psicanalista está falando sobre a nossa época ser uma época de textos, de trocas textuais, e de não presença, eu me lembrei, e aí eu preciso que vocês me ajudem, daqueles programas de bots inteligentes, que você entra num site qualquer, escreve uma mensagem e um computador te responde. E você pode ir levando essa conversa adiante. É, e a conversa faz sentido. O computador, ele responde com base nos dados, nas pesquisas, nas referências.
Sim. O Google criou uma inteligência artificial que é uma espécie de secretária eletrônica, que é assim que ele nomeia, que consegue ligar num salão de cabeleireiro e agendar um horário para você sem que a pessoa desconfie.
Exato.
Que tá conversando com
um
robô.
Os operadores de telemarketing estão sendo substituídos por robôs, né? Eu já recebi inúmeras ligações que falam alô, com uma voz gravada, e é um serviço de telemarketing, né? Um robô. E aí, de novo, eu acho que isso é um indicativo muito monstruoso do nosso tempo, né? De como a interação textual, a interação verbal, a produção de comunicação, ela vai sendo substituída por uma máquina. E até que ponto isso vai passando meio desapercebido pelo nosso olho, né? Quando a linguística começa como ciência, o fundador da linguística, né, o Saussure, que é um estruturalista, né, um filósofo estruturalista francês, ele fala o que distingue os seres humanos dos seres não humanos é que os seres não humanos operam no campo da linguagem e os seres humanos no campo da língua. Me deixa um pouco atordoado pensar que a gente está caminhando para uma era transhumana, uma era cyberhumana, uma era de inteligência que eu não sei mais se é artificial, né? Dessas máquinas produzindo os seus discursos e diálogos, né? Esse foi o meu segundo lugar, de pensar como a minha preocupação do migrante e do nativo digital é essa. Eu que não sou nativo, eu que migrei, olho para tudo isso com um certo pé atrás, com um certo horror, com um certo. Exatamente como a galera que viu a indústria de cultura nascer falava: gente, cuidado, a indústria da cultura. Né? Eu olho para tudo isso que está acontecendo meio com esse medo, né? De falar: eita, laia. E aí, o terceiro lugar tem um texto de uma professora, Katis Honkanen, que eu uso numa aula, que ela vai trabalhar sobre a temporalidade na Judith Butler, chamando esses três deuses, Aion, Cronos e Kairos, né? Que desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, o caramba, né? Desde a antiguidade clássica, das bases, né, da civilização greco-romana, a gente pensa em tempos diferentes para pessoas diferentes. E eu acho importante falar isso porque toda vez que eu desconfio de alguma coisa, depois eu tento desconfiar da minha desconfiança. Então eu fico pensando, que estranho, né? O tempo passa de um jeito para o nativo digital e de outro para o migrante. Mas os saberes gregos, né, o que foi documentado, a produção textual deles vai falar, na época deles já era assim. Sei lá, mais de 2.400 e 500 e 600, há 3.000 anos atrás já era assim. Então, Cronos é o deus que vai comendo as coisas. É o tempo dos mortais. Kairos é o tempo da divindade, é o tempo oportuno, né? Quando o psicanalista fala tem que pegar pela testa, é porque é a coisa de: ah, passou. Passou a chance, a oportunidade. E mais do que fugaz. Porque o Cronos também, o Cronos está te devorando, né? Uma maçã apodrece porque ela está sendo comida pelo Cronos. O nosso peito cai, a bunda cai, o cabelo cai, porque tem um deus mastigando a gente, né? A gente está sendo devorado vivo. O Kairos tem essa coisa dele não passar, a não ser quando ele passa. O Cronos está passando o tempo todo, o Kairos é o tempo das divindades. E o Aion, ele é um tempo da infantilização. Ele é um tempo da imaturação. Ele é o deus que rege o tempo das crianças, das mulheres e dos escravizados na Grécia Antiga. Que eram três categorias não humanas, que não eram humanas porque não amadurecem. Então, não adianta você colocar a criança na escola. A escola era para homens adultos, cidadãos livres de Atenas, por exemplo, né, no Liceu. Porque a criança não amadurece, não aprende. O mesmo valia na Grécia Antiga para a mulher, o mesmo valia na Grécia Antiga para o escravizado. Eles são regidos por um deus imbecil, por um deus que faz com que o tempo não passe, com que as coisas não amadureçam.
Existe... em Walter Benjamin, né, existe um conceito muito interessante que é o Jetzeit, que é o tempo de agora, e que, né, o Michel Louvi discute isso um pouco e tal, de onde que o Benjamin poderia ter escrito sobre. Muito se fala da epístola de Paulo, né, do livro sagrado de Paulo. E existe essa perspectiva de que esse tempo de agora, esse tempo da fugacidade, do escape, é o tempo que permite com que nós reconheçamos e possamos vivenciar a experiência humana, né? Eu acho que pensar o seguinte: existe esse Deus, né, essa divindade Cronos que devora seus filhos, e invariavelmente é o que seus filhos querem, né? A grande questão é que o Kairos, né, esse tempo do agora, que o Benjamin vai chamar de tempo de agora, do Jetzeit, é o que ele vai chamar também de tempo messiânico, é uma ideia de que é esse tempo que permite com que seja vislumbrada uma verdadeira experiência humana, uma verdadeira experiência histórica humana.
É a possibilidade de estar presente no presente.
Mais ou menos isso. De alguma forma conseguir se localizar dentro do próprio espaço-tempo, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante que a modernidade traz é que as inovações tecnológicas, especialmente, mas não as inovações, né? Isso não é uma crítica à técnica em si, mas à ideologia que subverte e escolhe como se usa essa técnica, né? Porque é aquela palhaçada, né? Vai ter sempre um idiota que vai falar: ah, antes não fazíamos isso. Isso é bobagem. As distrações existiam, né? As formas de tentar sair de uma experiência desagradável existiam, né? Se a gente lembrar da sala de aula, a gente viveu numa época que não existia smartphone, né? Até tinha celular, né? Mas não com tantos recursos, etc. Mas você encontrava outras formas.
Mas quando a aula tava chata...
Você conversava, passava bilhete, jogava stop. O próprio jogo da cobrinha, né? O que eu acho que a modernidade e a tecnologia trazem é que, dada essa conjuntura de um tempo que ele é muito veloz e ele é devorador, né? Eu acho que o tempo da tecnologia da atualidade, ele é devorador. Não dá tempo de se atualizar. E, ao mesmo tempo, as demandas do realismo capitalista criam esse desejo perpétuo pela atualização.
Aí. Um comentário rapidinho sobre tempo, porque eu quero voltar a puxar um fio que o crítico de cultura levantou ali atrás. Sobre tempo, tem algo que eu mostro para os meus alunos quando eu vou dar aula de psicopatologia. Tem dois quadros clínicos na psicopatologia que quase se opõem um ao outro. Não é exatamente uma oposição, mas quase se opõem um ao outro, que é o quadro da depressão e o quadro da mania. A quase oposição se dá se a gente olhar para esses dois grupos fenomenológicos a partir da temporalidade dos quadros, né? Então, a depressão, ela tem uma coisa de um certo alentecimento. E a mania tem algo de uma certa aceleração, né? E aí, eu faço uma brincadeira com eles, que é o seguinte. O diagnóstico de mania, historicamente, na psiquiatria, ele era muito mais restrito do que é hoje. Então a gente diagnostica muito mais os bipolares hoje do que antigamente. Não vou entrar no mérito de por que isso acontece, dá uma bela de uma discussão também. Mas o fato é, eu pego um livro de 1908, que é um tratado de psiquiatria do Bleuler, e leio para os alunos a descrição que o Bleuler faz de um quadro de hipomania de 1908. Seria uma quase mania, uma mania menor, né? Uma pequena aceleração. E eu leio para eles como é que ele descreve essa pessoa que está em hipomania, uma pequena aceleração. E os alunos, em geral, escutam a descrição do Bleuler e falam: gente, mas isso é um cidadão paulistano vivendo sua vida. Isso não é.
É por isso que o Lacan vai fazer o diagnóstico de homem moderno?
Acredito que não, não sei. Pelo menos no que eu li do Lacan, ele não vai por aí. Mas o fato é que a nossa experiência de tempo, ela sofreu em um século uma imensa aceleração a ponto de a gente hoje viver como o patológico de 100 anos atrás. Aquilo que era considerado patológico é muito próximo do que é uma vida hoje considerada, inclusive, muito produtiva. Então, isso me chama atenção com relação ao tempo. Com relação a esse fio que o crítico de cultura levantou sobre a comunicação, o Lacan, ele, talvez a parte da teoria dele mais difícil para mim de transmitir é quando ele propõe o real, simbólico e imaginário. Então, o que o Lacan propõe? Ele diz assim que toda experiência humana, tudo que a gente possa chamar como realidade, tem uma dimensão real, uma dimensão imaginária e uma dimensão simbólica. Então, de partida, real não é igual realidade. O que a gente chama de realidade tem uma dimensão real, uma dimensão imaginária e uma dimensão simbólica. E ele vai dizer que o que há de real na realidade é aquilo que é incapturável da experiência. Tem algo da experiência que a gente não consegue aprender, que a gente mal consegue, não consegue colocar em discurso algo que acontece na experiência, né? Tem algo da experiência que a gente consegue produzir sentido. E a gente pode produzir esse sentido de maneira mais imaginária ou mais simbólica. A maneira imaginária de produzir sentido é uma maneira que permite uma única linha de sentido. E a maneira simbólica permite uma multiplicidade de sentidos. O Lacan vai conversar um pouco com o Saussure, que você citou, dizendo o seguinte. Na verdade, ele vai inverter um pouco ao que o Saussure propõe. Ele diz o seguinte, que na experiência humana, pelo menos neurótica, o que predomina é o significante. Então, é o som, é a imagem acústica, né, da palavra. É isso que predomina, e não o significado. Porque essa tentativa de colar significante com significado é o que o imaginário faz. E é uma ilusão. Então, o que ele vai propor é isso. Quando a gente fala porta, a gente não está falando exatamente desse objeto que está do meu lado e que eu posso abrir e fechar. Eu posso estar falando de qualquer coisa, porque a propriedade simbólica é essa. Porta pode virar o meu amigo, que é uma porta. Porta pode ter muitos sentidos possíveis, né, a esse significante. Podem ser atribuídos muitos sentidos possíveis. O que acontece, e a clínica psicanalítica é capaz de constatar e evidenciar isso, é que a nossa experiência simbólica, ela tem sido cada vez mais achatada. E o que tem predominado nas produções de sentido, de uma maneira geral, é o imaginário. Então, o que tem predominado é esse registro da ilusão. E aí, a gente tem, portanto, empobrecido a nossa capacidade de produzir sentido. Porque a gente tem criado a ilusão exatamente de comunicação. A ilusão de que não há mal entendido. A ilusão de que eu estou dizendo aqui, e quem está me ouvindo aí, está escutando exatamente aquilo que eu estou querendo dizer.
E eu acho que para as pessoas tomarem consciência disso, é só pensar sobre o que elas estão ouvindo agora, né? Muito provavelmente a maioria das pessoas que estão nos acompanhando não tem a mínima ideia do que você está falando agora.
Espero que algo esteja sendo transmitido. Mas assim, o interessante é isso. Se você que está escutando junto com um amigo, ao fim do episódio, eu te convido a fazer essa experiência. Pergunta para o amigo o que que ele, ou qualquer um que esteja vendo, assistindo com você esse podcast, pergunta o que que ele entendeu, o que que ele escutou. A sua experiência foi uma, a
A
dele
gente
é
fala
outra.
sobre isso no episódio 1 do Pokémon.
A ilusão de que existe algo que é compartilhado de maneira inequívoca entre todos é simplesmente uma ilusão, né? Isso não existe. O que existe é essa experiência simbólica que é muito particular. Cada um vai escutar o que eu estou dizendo de uma maneira. E é isso que enriquece a experiência, inclusive, né? Porque aí algo pode virar outra coisa. É algo que um amigo meu sempre fala, assim, da arte, a arte sendo isso, né? Aquilo que transforma um mictório, aquilo que transforma um urinol em outra coisa. Aquilo que faz você... O ator, o trabalho de ator, né? Ele dá uma fala e o que essa fala vai... O que vai chegar na pessoa que tá escutando, que tá vendo...
Só é Deus completamente diferente.
Só Deus sabe, olhe lá. E olhe lá, tem que ter alguma fé para acreditar que Deus sabe. Porque a plateia, em geral, vai sair de uma peça de teatro, cada um tendo uma experiência diferente. Porque é isso que enriquece a experiência humana, né? Mas cada vez mais, e me parece que a tendência, é claro, ela se ampara na questão digital, mas não independe dela. Eu acho que se não tivesse nada disso, as coisas ainda estariam acontecendo desse jeito. A gente tem aí o Bauman, né, falando... observando essa tendência antes de existir o smartphone, né? Antes de existir... Então, acho que é algo que a gente tem feito, acho que tem muito a ver com o capitalismo, é algo que a gente tem feito aí, na história da humanidade desde o século passado, de maneira bem intensa, né? É um predomínio imaginário muito grande, um predomínio de ilusão, né? Um predomínio de que o capitalismo se sustenta aí, né? Porque eu vou entrar num conceito outro de psicanálise aqui, que é o falo. O falo, para a psicanálise, ele é o indexador da diferença. O que eu quero dizer com isso? O que é o falo para a psicanálise? O falo é eu atribuo valor para as coisas de um jeito que só eu atribuo, mas ninguém atribui desse jeito. As coisas que me interessam, as coisas que dizem respeito ao meu desejo, são minhas. Mas ninguém se interessa da mesma maneira pelas coisas. Então, o falo indexa aquilo que é a minha diferença com relação ao outro. É, mas a gente imaginariza o falo, a gente inunda ele de um certo sentido inequívoco para poder vender o falo. Então, por exemplo, a gente mais ou menos compartilha uma ideia imaginária de que iPhone é o falo. E é assim que se vende iPhone, né? E assim, eu não me pergunto o que é que me interessa. Na minha experiência desejante, na minha experiência com smartphones, o que, que me interessa, né? Pode ser que nem me interesse o smartphone em si, né? Eu prefiro não saber disso. Mas o capitalismo, ele precisa disso, de uma certa inundação imaginária, inclusive para vender
mercadoria. Você acha que é uma era, a que a gente vive agora, é uma era marcada por uma dificultação, e essa dificultação é proposital, da investigação dos desejos? E aí eu quero propor uma outra coisa, que quando inflam as demandas do outro, minguam os desejos do self?
Sim. A demanda mata o desejo.
Tá.
A demanda mata o desejo.
É por aí que eu tava indo também.
Porque... Eu tenho uma frase que eu publiquei no Instagram. Olha só que paradoxo. Mas tem uma frase que eu publiquei no Instagram. Mas, inclusive, é algo que me ocorreu recentemente. O meu Instagram, ele não é exatamente um Instagram de muitas imagens. Ele é um Instagram de muitas frases. O que amplia um pouco a experiência simbólica.
Exato.
Mas tem uma frase que eu coloquei lá, que é o seguinte: se você não se perguntar sobre o que você deseja, um publicitário vai te dizer o que você deve desejar. Então, é importante que se pergunte, porque senão vai ter, não só um, vai ter vários publicitários dizendo aquilo que você deve desejar. Ou seja, inundando de imaginário e não te permitindo essa experiência singular, né? Essa experiência de dar o seu próprio significado ao falo, né? De perguntar o que te interessa, né? Isso, gente, em diversos aspectos. A gente pode falar sobre os corpos nessa perspectiva.
Quando eu dou aula de George Orwell, é exatamente nesse caminho que eu vou, né? Eu tento mostrar para quem estuda comigo que, no pior da sua imaginação, o que o Orwell conseguiu imaginar era um mundo onde as coisas deixavam de ser públicas e se tornavam publicitárias. Como Orwell viveu todos os horrores da coroa britânica, como Orwell viveu todos os horrores imperialistas e capitalistas, ele, o imaginário dele está povoado de um terror produzido por uma experiência. E aí, quando ele vai tentar transformar esse horror e essa experiência em uma obra de arte, ele produz obras que o liberalismo vai tentar fazer uma leitura delas como uma crítica ao comunismo, como uma crítica ao socialismo, quando, na verdade, elas devem ser lidas como uma crítica a essa era que o capital engole a possibilidade de existirem indivíduos. E que o capital sonha com essa massa amorfa que se gruda nas demandas produzidas pelo capital. Se você não se dá espaço para criar a sua ficção de você, um publicitário vai criar a sua ficção de você por você. E você vai acreditar que você é crossfit, que você é dieta, que você é cirurgia plástica, que você é foto numa lancha em Angra dos Reis, que você é um tênis, que você... Enquanto você não produz a sua narrativa, enquanto você não dá vazão, ouvido, voz ao seu desejo, você acaba manobrado pela demanda do capital, né? E eu acho que, pelo menos quando eu dou aula do Orwell, é por aí que eu tento ir com a galera.
Eu vou colocar um ponto aqui que é o seguinte. Falando agora, escutando você também, talvez dê a impressão de que a gente é muito livre. De que a gente é muito livre para fazer as nossas escolhas. E não é bem assim. A gente
nunca foi.
Nunca foi e nunca será, né? Inclusive foi uma conversa que eu tive com o historiador uns minutos antes da gente começar a gravar, né? Eu falei, eu já tô livre, podemos começar. Aí ele falou, você tá livre? Você tá livre mesmo? Eu falei, livre na minha prisão. A gente não é tão livre assim.
Não, né? A Eva não tinha liberdade nenhuma, né? O Adão também não.
Mas a gente não precisa dar tanta consistência imaginária para isso que nos é vendido, né? Porque senão a gente vai ficar acreditando que a gente tem que ficar respondendo a isso, que é uma demanda imperativa que vem do campo do grande outro, né? Ah, eu preciso ter isso aqui, eu preciso trabalhar com isso aqui, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. Isso é infernal. Isso é infernal, isso mata o desejo, né? Então,
A necessidade mata o desejo?
a necessidade é um tanto quanto mítica. Para psicanálise, né? Um dos imperativos, mais relacionado ao campo do instinto, né? Nós somos seres pulsionais. Outra discussão é, a gente é que se equivoca achando que o objeto é necessário, né? Então, eu não posso terminar essa relação aqui, embora eu queira, eu já não quero mais estar namorando essa pessoa, mas de maneira alguma eu posso terminar porque é o que vai ser de mim, né? Ou seja, eu tomo o outro como um objeto necessário. Ou o inverso, também é possível acontecer o inverso. Olha, eu não posso me separar dela, porque senão ela vai morrer sem mim, coitada. Né? Eu me coloco como necessário para o outro. Né? Esse é um grande equívoco que a gente produz em algumas vezes, invariavelmente. Mas o campo da demanda é o campo desses imperativos que a gente toma de maneira absoluta e fica de alguma maneira se forçando a responder a eles, né? E é um ótimo jeito de não saber do seu desejo. É a frase típica do neurótico, né? Eu tô aqui fazendo as coisas que eu preciso e quando eu terminar, eu vou fazer o que eu desejo. Só que não vai terminar nunca, porque a demanda não tem fim. Ela é infinita por estrutura. Então você nunca vai fazer o que você deseja. Você vai ficar aí respondendo a isso indefinidamente.
Historiador, sinto que talvez tenhamos bagunçado um pouco demais.
É isso. São os ventos irresistíveis do progresso que sopram no paraíso e mais uma vez arrastam o anjo da história batendo a cabeça na guia. Tem um lance que eu acho interessante que a gente pode, né, pensar. Cada vez mais existe, né, dentro da lógica da modernização e até talvez de como é que a gente queira se enxergar, né, em como a gente quer se inserir nesse imaginário, nessa demanda do grande outro, que está muito ligada a essa velocidade com que as coisas acontecem, né? né? Eu acho que existe uma permanência dentro dessa rapidez ou dessa demanda por essa velocidade que ela vem desde o século XIX, né? Eu acho que ela vem desde a estabilização do capitalismo enquanto sistema social hegemônico, monopolista, industrial, e ela se agrega.
E desde que, perdão, miga, e desde que progresso virou um moto, né, um lema.
Eu acho que com a financiarização isso causa até um certo baque, né, porque a própria ideia de permanência que existia no 19 e no welfare state pós-segunda guerra caiu por terra, né? Não existe mais permanência. Mas essa permanência ela é retirada do seu local de existência porque a própria forma como se lida com a economia, que é por via de especulação...
Já te tira da permanência.
Você nunca vai estar presente. Você entra sempre na angústia do futuro, que é como o mercado financeiro opera, né?
Exato, é um jogo constante de... Bom, vai dar certo? Se vai dar certo, qual fruto... Não, vai dar errado. Então eu vou apostar que vai dar errado, e apostando que vai dar errado, eu vou produzir um fruto... É sobre uma produção de tudo que não existe, né? É sobre especular, conjecturar.
E isso está diretamente ligado à forma como a experiência da subjetividade humana encontrou no realismo capitalista o seu fim, né? Existe um modelo aí de uso dessa tecnologia, né? Que está ligado muito a essa ideia, a uma ideia de que a experiência humana, ela não só é mais fugaz, mas ela é insignificante, né? Ela, por quê? Porque a experiência humana, ela demanda tempo, mas ela demanda um tempo lento, um tempo que tem ruptura, né? Que tem rachadura.
Um tempo que não é cronológico.
Um tempo que não é cronológico, né? Acho que entender que nós estamos inseridos em um tempo cronológico. A grande questão é que a cronologia que impera sobre a nosso desenvolvimento enquanto sociedade não é uma cronologia só da natureza, mas é uma cronologia do próprio sistema de operação do futuro. Nunca está ligado necessariamente a uma ideia de presente ou de vislumbre de um passado. Mas para que serve a história, né? Para que serve a história? A história serve para você aprender com os erros do passado e preveni-los no futuro de acontecer. Então, dentro da ideia de uma modernidade que se inicia no 19, a gente está preso nisso. A gente está eternamente angustiado nesse status. E eu acho que o advento das tecnologias, né, essa coisa do Wi-Fi, de várias mídias diferentes e tal, faz com que haja cada vez mais uma demanda subjetiva, uma demanda do imaginário, de permanecer conectado, porque é assim que a experiência humana hoje se rege, né? Da conexão ininterrupta, da conexão que é perpétua, que é vitalícia. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante, que é pensar essa perpetuação, né, de uma experiência que é rápida, que é veloz, pode parecer que é o acesso a mais uma gama de experiências, mas não é. É justamente o contrário, né? Ela acaba colocando a experiência humana da lentidão, né? Talvez do próprio sono, né? De aspectos biológicos muito simples, né? Que parecem muito simples, numa posição de marginalidade. Então você não pode sentir sono, né? Você tem que estar conectado o tempo todo, você tem que produzir o tempo todo, você precisa estar ali, né? Eu acho que as tecnologias, elas têm contribuído cada vez mais para que a gente possa... E aí acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, que eu tenho que... Enfim, ato falho. Mas eu acho que é a demanda urgente do nosso tempo, que não é demonizar a tecnologia ou as redes, mas avaliar como a experiência e a percepção de vida estão sendo reconfiguradas pelos ritmos, velocidades e formas de consumo. Porque no final... É isso, você consome até o tempo. O tempo se tornou uma mercadoria. Ela é consumível. Então, ela é consumível e ela é consumível num aspecto de... como um recurso finito.
Tempo é dinheiro, tempo não é isso dinheiro, que
falam? É. Que querem fazer com que acreditemos. Quanto tempo a gente tem, gente?
Quanto tempo a gente tem? A gente não sabe. O futuro... O futuro não existe, é uma fantasia. Você não sabe quanto tempo tem.
É, eu só queria falar um negócio que eu achei importante quando eu consegui pensar. E eu consegui pensar faz pouco tempo. Que o capitalismo, ele é uma produção neurótica. Porque Faz parte da neurose não aceitar perder. Faz parte da neurose se ver num estado de sofrimento muito agravado, com a ideia de que cada escolha implica uma perda e de que a gente está sempre perdendo e ganhando. Tudo que a gente faz, você perde coisas e ganha outro. A lógica do capitalismo e desse capitalismo que a gente está vivendo no nosso tempo ainda mais é a de que ele constantemente é um demoninho sentado no seu ombro direito falando: não vai dormir não, olha tudo que você vai perder, não lê isso aí não, olha tudo que você está deixando de ler. Não assina essa plataforma de streaming, não. Olha todas as outras que você tá perdendo. Olha, você vai... Não, enquanto você assiste um filme, você podia ter visto 10 episódios. Enquanto você vê 10 episódios, você pode limpar a casa. Enquanto você limpa a casa vendo um episódio, você pode planejar teu... A gente tá vivendo um tempo, acredito, de agravamento dessa lógica neurótica. Você não pode perder nada, né? E virou até uma máxima de publicidade. E no próximo bloco, você não pode perder. E falar para as pessoas, você não pode perder, virou uma máxima do nosso tempo, né? E talvez a gente devesse muito alimentar a contramão disso. É tipo, você pode perder tudo, meu amigo. Você tá perdendo, você já perdeu.
Porque perder faz parte da experiência humana.
Exato, perder é não estar afoito e afeito nessa lógica desumanizante.
Sim, quem não puder perder, tá perdido.
Cara, eu quase caí da cadeira aqui. Mas é exatamente isso. Eu acho que um ponto interessante que, né, que até a psicanálise traz e que na minha análise foi dito, né? Quando bem nos...
Ah, foi dito. Bem no sujeito foi dito, indeterminado.
Foi dito. É... Vá merda, Gláucia. Mas, que foi uma vez quando eu perguntei... É só um caos, né? Perguntei assim, porque ela exige pagamento em dinheiro, em espécie, pra comprar mansões, né? De 6 milhões de reais.
Pra sonegar imposto.
E aí... imposto é roubo! E aí, o que acontece é que eu perguntei assim... eu posso te transferir, deixar programado? Ela, não. Aí eu falei, oxe, por que não? Aí ela disse, porque essa troca, ao sair daqui, você deve perder algo. Aí eu falei, entendi nada, mas eu vou pagar. E aí, muito tempo depois, isso me ocorre, né? Que, de fato, isso é para ganhar, alguém perde. Se perde. Ao se ganhar, se perde. E o que o capitalismo faz, né? E as formas como a tecnologia, né? E o nativismo digital... E a demanda por esse outro, por esse imperativo produtivo, por esse imperativo de não perda, é o que deixa todo mundo doente. É o que faz com que nós nos coloquemos numa condição cada vez mais ansiosa, angustiada, e que por muitas vezes recorramos ao desespero, né? Porque é um caminho que não tem volta. Ele é meio labiríntico, sabe? Imagina.
Sabe no que eu me grudei agora?
O quê?
Que desespero é a incapacidade de esperar.
Olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Faz sentido. Eu gostei.
E talvez de ter esperança.
Ela falou esperar de esperançar, né?
Acho que como o psicanalista começou, né? A gente já estourou o tempo faz 10 minutos. Eu acho que é justo que a gente possa pensar as próximas questões, né, e os próximos capítulos, porque acho que mais importante do que tudo é pensar que existe um controle implacável no que a gente chama nesse rodízio, nessa troca dos objetos, da tecnologia, não só para uma modernização cada vez maior, mas por um controle do tempo e da experiência, para que nós possamos suplantar as demandas que, no final, são impossíveis de suplantar, né?
Posso deixar uma coisa com a audiência, uma coisa nossa?
Opa!
Não, eu queria contar para a audiência que esse episódio eu acho muito oportuno para contar isso. Que pessoas falam para a gente, né? Quando vem o próximo episódio? E talvez o mais importante é que vocês saibam que os episódios nascem do nosso desejo. E que eles não atendem uma lógica cronológica de tempo, né? A gente grava os episódios quando eles são gravados. E eles saem quando eles saírem.
Sim. Eu acho que é um bom recado pra turma aí, pra parar de cobrar a gente aí, né?
Não, e pra parar de se cobrar, né? Esse episódio é sobre cobrança também.
Sim, sim.
Um dia o episódio sai, uhum. Ou não.
E a gente avisa.
É, um dia sai. A gente avisa. Vocês saberão. Quando saberão? Não sabemos quando vocês saberão.
No dia D e na hora H.
No dia D e na hora H. Puta merda, né? Quem diria que o maior subversivo do tempo cronológico seria Eduardo Pazuello, né? Puta merda, eu acho que é um excelente jeito de... Não porque ele é um completo incompetente, imagina, não é por isso. É porque ele leu Walter Benjamin no alemão. Ele leu no alemão. É isso, acho que é uma boa forma de encerrar. O episódio sai quando ele tiver que sair. Porque afinal de contas, nós temos todo o tempo do mundo.